Foi isso mesmo. Um repórter, aliás, que é chefe do meu gabinete, justificou enquadrar-se numa orientação recebida do próprio CIRP pelo facto de ser chefe de gabinete de um gabinete, e primeiro de uma secretaria de Estado, agora do ministro, de infraestruturas críticas. E foi nesse âmbito, como foi ontem aqui explicado, que houve esse reporte. A responsabilidade do meu gabinete e da minha chefe de gabinete, como foi ontem afirmado pelo chefe no gabinete, acaba no reporte. Sobre outras considerações, outras opiniões que o Sr. Deputado queira, sobre isso não irei responder, porque nada sei e nada tenho a ver com isso.
Sr. Ministro, eu queria recordar-lhe que tem um dever para com esta comissão de responder à verdade. E vamos lá ver que esta verdade anda muito longe daqui. O Sr. Ministro deu uma conferência de imprensa a 29 de Abril a dizer que ligou ao Primeiro-Ministro e este não lhe atendeu, ao Secretário de Estado Adjunto e depois ligou à Ministra da Justiça. Hoje disse-nos que ligou ao Ministro da Administração Interna. Ó Sr. Ministro, desculpe lá, isto é uma comissão de inquérito, isto não é uma brincadeira. O Sr. Ministro ligou a quem? É que não pode ter ligado a toda a gente ao mesmo tempo. O senhor decidiu numa noite pôr toda a gente em alvoroço por causa do computador, ligar ao Governo inteiro, porque não ligou ao Presidente da República também? Olha, ó Marcelo, o meu computador desapareceu. O Sr. Ministro ligou a quem? É que o Sr. Ministro disse na conferência que ligou ao Primeiro-Ministro, ao Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro e à Ministra da Justiça. Hoje disse que ligou ao Ministro da Administração Interna. Então há um roubo de um computador e ligou ao Ministro da Administração Interna. É assim que vocês fazem no Governo?
Sr. Deputado, como já foi amplamente referido ontem, houve várias denúncias à PSP. Houve denúncias e telefonemas à PSP feitos pelo Segurança do Ministério das Infraestruturas. Houve telefonemas à PSP feito pelas mulheres que tinham acabado de ser agredidas e que estavam refugiadas na casa de banho, temendo pela sua segurança física, como foi já descrito. E, portanto, o reporte às autoridades competentes seguiu o seguinte. Primeiro, PSP, os envolvidos lá, eu não estava lá, e eu, quando soube, entendi sim, e acho que fiz bem, ligar ao meu colega de governo, que tutela a PSP, contar-lhe o sucedido. Hã? Sim? Mas
vamos tentar não estabelecer o diálogo, não sobrepor o
diálogo. E, portanto, liguei ao Sr. Ministro da Administração Interna, falei com o Diretor Nacional da PSP e depois liguei e falei com a Ministra da Justiça por causa da Polícia Judiciária. O contacto com os serviços de informação, nos termos em que já foram aqui descritos e aos quais não tenho nada a acrescentar, não foram feitos por mim e já foram devidamente explicados. E a essa explicação não tenho nada a acrescentar, Sr. Deputado.
Ministro, só reconhece então que se esqueceu de referir o Ministro da Administração Interna na conferência de imprensa que deu a 29 de Abril?
Sr. Deputado, confirmo que na conferência de imprensa a 29 de Abril não referi o nome do Ministro da Administração Interna e confirmo, embora não seja preciso, que hoje aqui na Comissão de Inquérito referi.
Porquê é que não referiu o nome do Ministro da Administração Interna a 29 de Abril? Foi alguma orientação que o Primeiro-Ministro lhe deu?
Aquela conferência de imprensa foi feita quase no calor dos acontecimentos e obviamente há coisas que podiam ter sido ditas melhores. As pessoas cometem erros e nem tudo é perfeito. Estou-lhe a dizer, Sr. Deputado, aqui, perguntou-me quem é que ligou e eu respondi, já lhe disse. E estou numa comissão de inquérito, onde estou a dizer a quem liguei.
É que pode mentir ao país quando não está numa comissão de inquérito?
Sr. Deputado, vou repetir o que disse há pouco. Os acontecimentos foram tinham sido muito recentes, não tínhamos a fita do tempo toda. Há certas coisas, por exemplo, que a minha chefe de gabinete se recorda agora que não se recordava naquela altura, como ontem foi explicado. Reconstruir a verdade dá trabalho, Sr. Deputado. É preciso procurar documentos, confirmar. Dá trabalho. E, portanto, Sr. Deputado, eu estou aqui, o Sr. Deputado fez-me uma pergunta, a quem é que eu telefonei? E eu respondi-lhe na comissão de inquérito.
Sr. Ministro, certo, eu só quero garantir que amanhã não diz que respondeu a outra pessoa qualquer e que também ligou para outra pessoa qualquer, visto que já é a quarta entidade que sabemos que ligou. Esse dia, essa noite, foi muito, muito apertada de telefonemas. É que há pouco o Sr. Ministro disse assim, pedi para falar com muita urgência à PSP. Portanto, o Sr. Ministro teve a iniciativa de falar com a PSP. Então, o que eu lhe pergunto é como é que a PSP, então, se por iniciativa do Governo, do Ministro, ou de alguém ligado ao Ministro, reporta um caso tão grave como este e a polícia deixa sair o indivíduo pela porta principal do Ministério com o aparelho lá dentro. Ó, Sr. Ministro, isso não bate certo. Desculpe lá, não bate certo. O Sr. Ministro liga à PSP. Olha, isto é gravíssimo. Já liguei a toda a gente, até ao Primeiro-Ministro. Vão lá ver que o homem tem um computador confidencial. A polícia vai lá e diz, olha, está tudo bem, pode ir embora. E depois falamos em casa. O homem até disse que foi de bicicleta. Ó, Sr. Ministro, desculpe lá. Isto não é uma brincadeira. Explique-nos lá quem é que chamou a PSP e porque é que a PSP deixou o homem sair com tudo e o deixou sair normalmente. Se fosse uma acusação tão grave, acha que isso acontecia?
Senhor Deputado, os telefonemas de segurança podem ser facilmente comprováveis. Os telefonemas das adjuntas podem ser. E o Senhor Diretor, e o Senhor Diretor Nacional da Polícia da PSP pode descrever e confirmar o relato que eu lhe fiz. Não tenho mais a acrescentar sobre isso. Sobre o que a PSP fez ou deixou de fazer, Senhor Deputado, como eu disse no início, eu respondo pelas coisas que fiz, não respondo pelas coisas que não fiz. Essa pergunta não pode fazer a mim. Sobre isso eu nada tenho a dizer. Eu respondo o que eu fiz. Sim, quando me foi relatado que tinha sido levado indevidamente um computador por alguém que já tinha sido destituído, tinha havido agressões e que as minhas adjuntas estavam fechadas numa casa de banho após terem sido agredidas, sim, eu fiquei perturbado, sim, acho que o Senhor Deputado, se lhe contassem, também ficaria, sim, e procurei, desesperado, alertar o mais rapidamente a PSP para enviar o mais rapidamente pessoas ao gabinete, li há pouco, aliás, a troca de mensagens com a chefe de gabinete, é que eu digo, já dei, vão-te ligar, li há pouco essa mensagem, posso entregá-la à Comissão de Inquérito, se quiserem. E, portanto, Sr. Deputado, eu não, muito sinceramente, penso que já respondi à sua pergunta. Portanto, houve várias tentativas de chamar a PSP, múltiplas. Foi chamada à PSP, no sentido em que, quer dizer, há de haver registros e, portanto, isso depois terá... será tratado pelas autoridades próprias, eu sobre isso não comento. O Sr. Deputado diz... O Sr. Deputado, quando há um roubo de um equipamento do Estado, e o Sr. Deputado pode achar que não, mas repare, é-me reportado. O Sr. Deputado acha estranho eu ter procurado falar com pessoas? Eu não acho. Repare, e que pessoas são... A primeira pessoa a quem eu ligo é, de facto, mal eu sei, eu tinha acabado de chegar a casa, é o Sr. Ministro da Administração Interna. Não, foi o Ministro da Administração Interna, o primeiro. Porquê? Porque a urgência era garantir que vinha a Polícia de Segurança Pública garantir a segurança de pessoas que naquele momento não a tinham e, obviamente, garantir que não havia um roubo. Quaisquer outros comentários, Sr. Deputado, não me leva mal, não farei. Não qualificarei a atuação da polícia. Isso depois será... As denúncias estão feitas, há autos, as minhas adjuntas prestaram declarações, fizeram queixas, esses documentos existem, as autoridades competentes para tratar dessas matérias tratarão dessas matérias. E eu não sou uma autoridade nem com competência, nem competente para tratar dessas matérias, Sr. Deputado.
Sr. Deputado André Ventura.
Sr. Presidente, isto, uma vez que isto está a ser referido, eu queria pedir e deixar em ata que eu penso que é fundamental fazer um requerimento para que então o Sr. Diretor Nacional da PSP possa, porque temos duas versões completamente contraditórias sobre o que aconteceu e não é concebível num Estado de Direito que a PSP vá salvar documentos confidenciais e deixe o senhor sair. E, portanto, esta afirmação é grave. Eu informo que o Chega fará um requerimento para que isso possa ser possível, que acho que o país merece saber a verdade.
Muito bem.
Muito obrigado. Senhor Ministro, sabia que foi feito um apagamento a um telemóvel do seu ex-adjunto e que foi no seu Ministério que esse apagão de todo o backup do telefone ocorreu?
Tive conhecimento, sim, Senhor Deputado, e ouvi também a explicação detalhada da chefe do meu gabinete sobre esse facto ontem.
Teve conhecimento ou deu indicação para isso?
Foi-me relatado o que tinha sucedido.
Portanto, no Ministério das Infraestruturas, uma chefe de gabinete manda apagar o telemóvel de um funcionário. E isso é uma decisão dela exclusivamente.
Senhor Deputado, constato que não ouviu a intervenção de ontem à tarde. Isso ficou pela sugestão da primeira audição. Vou tentar, na medida das minhas possibilidades, reproduzir, mas tenho de o remeter para a explicação detalhadíssima dada pela minha chefe de gabinete. Foi rejeitado, ninguém tocou no telemóvel, o telemóvel esteve sempre na posse de Frederico Pinheiro, e o que havia era uma tentativa de descobrir mensagens que Frederico Pinheiro disse que, por a CEO da TAP ter aquela opção de o apagar ao fim de 7 horas, ele não tinha registro. Portanto, eu não tive envolvimento nisso, como disse, foi-me relatado o que aconteceu. Portanto, a minha chefe de gabinete Frederico Pinheiro estavam ambos a tentar recuperar as mensagens. E foi perguntado ao informático, e o informático depois disse ao Dr. Frederico Pinheiro como é que se fazia, e quem manuseou, quem fez, foi apenas e só o Dr. Frederico Pinheiro. Repito, eu estou a relatar o que foi ontem transmitido pela chefe do meu gabinete. E o que a chefe do meu gabinete disse, se bem me recordo, é que há múltiplas testemunhas deste facto, incluindo o próprio informático.
Ontem foi-nos informado também pelo Dr. Frederico Pinheiro que um dos técnicos, Filipe Alves, espero não estar a cometer nenhuma confidência, levou a cabo esse apagão no telemóvel, no seu ministério. É falso isto?
Senhor Deputado, só posso repetir o que tenho dito, aliás, ao longo, e que ontem também foi dito pela chefe do meu gabinete. As pessoas têm o direito de fazer as afirmações e das alegações que quiserem. E essa alegação foi, de facto, feita por Frederico Pinheiro. Sr. Deputado, foi dito ontem pela minha chefe de gabinete que era completamente falsa, que há testemunhas que é falsa, várias testemunhas. Portanto, eu não tenho nada a acrescentar a isso, eu não fui testemunha disso, como lhe disse, apenas me foi relatado. E como me pareceu que o Sr. Deputado não ouviu essa explicação, porque ela, o Sr. Deputado, de facto, eu admitindo que é verdadeira, a acusação também, concordo com o Sr. Deputado, que era. Agora, houve dada a explicação, a meu ver, cabal, Sr. Deputado, não tenho nada a acrescentar face a essa explicação que tentei aqui reproduzir, mas ela é facilmente consultável, uma vez que foi feita perante um deputado do seu partido que estava presente. Eu julgo que até algumas dessas explicações foram feitas a um deputado do seu partido, portanto, remeto para essas declarações que foram esclarecedoras.
O Sr. Ministro pode remeter para as declarações que entender, nós precisamos é da verdade, e é que a verdade, se foi um telefone apagado no seu Ministério, é grave, sobretudo porque havia contactos entre si e o adjunto, ex-adjunto, Frederico Pinheiro. E, portanto, eu tenho que lhe perguntar se está disponível, como disse há pouco, para entregar a esta comissão todos os contactos, todas as mensagens trocadas entre si e Frederico Pinheiro, uma vez que o próprio disse que isso foi apagado. O Sr. Ministro diz que não, que há testemunhas, que há tudo. Então eu pergunto, se em nome da verdade, o Sr. Ministro está disponível a entregar hoje a esta comissão as mensagens que trocou com Frederico Pinheiro, para a análise desta comissão e para então podermos chegar à verdade.
Repito o que foi dito ontem pela minha chefe de gabinete em relação a uma pergunta semelhante. Tenho toda a disponibilidade para que façam as perícias que entenderem no meu telefone, nos exatos termos em que foi ontem referido pela chefe do meu gabinete. Nem mais, nem menos.
Senhor Deputado, breve
então. Eu não estou a perguntar se remete para quem quiser remeter. Isso é uma outra questão. Isso, o Sr. Ministro fará como entender. Eu estou-lhe a perguntar, é muito simples. Se está disponível hoje para entregar esta comissão todas as mensagens que trocou com Frederico Pinheiro, para podermos avaliar, sob sigilo, se é verdade ou não que foi tudo apagado no telefone dele. Uma vez que isto é grave, põe em causa a verdade. Está disponível ou não para isso?
Senhor Deputado, não me leva mal, mas o Senhor Deputado está a estabelecer uma relação entre dois factos que não têm relação. O Senhor Deputado está, a partir de uma alegação de Frederico Pinheiro sobre apagaram umas mensagens do meu telemóvel, e eu que lhe respondi foi que sobre essa matéria já foram dadas amplas explicações. E, portanto, sobre essa matéria, o que importa, se calhar, é verificar essas duas versões. Há uma versão que é uma alegação de uma pessoa que diz apagaram-me o número e foi o informático. E depois há uma versão diferente, a meu ver mais credível, mas isso é o meu juízo, mas acho que se o Senhor Deputado ouvir ambas detalhadamente, concluirá o mesmo que eu, que não, ninguém tentou apagar nada, era exatamente o oposto, estava-se à procura das mensagens que Frederico Pinheiro diz que não tinha, porque a CEO tinha a modalidade apagar mensagens, e portanto o objetivo de tudo isto era recuperar, não apagar mensagens, e o que foi dito pela